Deputados, vamos, penso que já temos condições para retomar os nossos trabalhos relativos às leis eleitorais, não apenas à lei eleitoral autárquica. Foi já distribuído, como os senhores deputados, não sei se já tiveram a ocasião de ver uma versão corrida elaborada aqui pelos serviços relativo às votações que tivemos na primeira parte desta reunião, e eu relativamente a essa matéria sei que há uma observação por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem eu dava desde já a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para confirmar, isto é, nós fomos verificar a questão do número de identificação civil, da palavra civil, e efetivamente a sua ausência era intencional, uma vez que nas eleições autárquicas os cidadãos estrangeiros que estejam recenseados participam no ato eleitoral e, portanto, a identificação a tipo e número do documento de identificação sem esta referência é mais exata, porque abrange também quem se identifica não com o número de identificação civil, mas com que tem essa designação, mas com o respectivo cartão de identificação de cidadão estrangeiro. E, portanto, nesse sentido, era só se pudéssemos suprimir o civil, ficava mais claro.
Senhores deputados, houve uma votação indiciária que foi feita, portanto, eu pergunto, nomeadamente a quem aprovou a votação indiciária,
da nossa parte,
se concordam, se revêem. Senhor deputado, obrigado, Senhor deputado Pedro Filipe Soares. Senhor deputado Carneiro.
Sim, Senhor Presidente, obrigado. Eu acho que compreendemos a questão, mas então seria mais avisado colocar qual é o documento que identifica os cidadãos estrangeiros, não é? Ou seja, para que não houvesse nenhuma dúvida nesta matéria. Se é autorização de residência, se é... Pronto, qual é o documento que eles apresentam para poderem votar, nesse caso, não é?
Isso não é o que tratamos aqui, isso está previsto na lei eleitoral. Aqui é apenas para efeitos do que é que tem que constar da lista de proponentes. E para este proponente, aquilo que está a pedir é apenas qual é o tipo e qual é o número do documento. Portanto, ele resulta da legislação eleitoral como é que um cidadão estrangeiro se apresenta a votar. Portanto, daí esta referência. Não acho que exista assim um risco de uma cavalgada de pessoas sem documento de identificação a registar-se. Portanto, é mesmo só... Vamos lá ver. Se cá ficasse civil, também uma interpretação sistemática concluiria que, pronto, é o número de identificação civil do cidadão estrangeiro. Mas em rigor, não é o número de identificação civil, porque a designação, o nomen iuris, é para cidadãos nacionais e não para cidadãos estrangeiros. Era só essa precisão. Não tendo a palavra civil, não deixa margem para dúvida que é um ou outro.
Sr. Deputado, se eu posso dar algum contributo e se pudesse ficar identificação civil, vírgula, nacional ou estrangeiro equivalente? Não resolveria?
Resolve perfeitamente, Sr. Presidente.
Resolve? Então, não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares... Então, acrescentava-se, a seguir a civil, punha-se vírgula, nacional ou estrangeiro equivalente. E, portanto, porque não sabemos exatamente qual é que é a denominação no caso dos documentos estrangeiros.
É? Mas, em qualquer caso, uma vez que a linha C exige a freguesia de recenseamento, obviamente tem que lá estar este elemento, porque se é um cidadão estrangeiro da Jamaica, identifica o número de identificação da autorização de residência, mas depois não está inscrito no recenseamento, o problema não se coloca porque não é considerável.
Bom, então, ficamos assim relativamente a esse documento. Não sei, entretanto, se os senhores deputados... Só para arrumar esta parte, se tiveram a oportunidade de passar uma revista por o documento que os serviços prepararam relativo ao texto de substituição indiciariamente aqui aprovado na primeira parte da reunião, e se podemos dá-lo como, pelo menos para já, sem gralhas, mas, pelo menos sem questões de fundo, porque essas é que convinha atalhar aqui agora, porque se forem meras questões depois de redação, isso pode ser corrigido depois na redação final. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, nós efetivamente ainda não fizemos uma revisão atenta, se pudéssemos até ao final do dia dar essa indicação. Até ao final do dia, quer dizer, até às duas, três
até
da tarde.
Até ao final do dia não, porque a gente tem que mandar o texto para dar pleno.
Sim, eu percebo. Duas, três desta... da tarde. Mal acabo aqui os trabalhos da Comissão, portanto podemos ter
passar
aqui...
Passar uma revista. Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Na mesma linha, portanto, há matérias que, se detectadas posteriormente e forem meramente de redação, são corrigíveis em redação final. Matérias que potencialmente possam carecer de uma alteração, em qualquer caso, eu recordo, isto é um texto de substituição, se necessário for o plenário, pode fazer votações de especialidade e, portanto, também o problema pode ser resolúvel amanhã, caso seja necessário, em ser uma matéria de substância, mas se for só redação, acho que resolve-se em redação final.
Sem dúvida, era isso que eu chamava a atenção e obrigado, Sr. Deputado. Lembrando aos Srs. Deputados, como isto é um texto de substituição na generalidade, é evidente que amanhã, se houver alguma questão de fundo, até pode ser uma questão nova que não tenha sido tratada hoje de manhã, politicamente falando da parte de qualquer Sr. Deputado, amanhã no plenário, depois da votação na generalidade, abrir-se-á um espaço de especialidade em que, regimentalmente, todos os Srs. Deputados têm possibilidade, querendo, de formular alguma proposta na especialidade, se for o caso. E, portanto, há sempre essa última instância, digamos assim, para eventualmente corrigir qualquer questão que, entretanto, os senhores deputados possam detectar. Ficamos assim, então, relativamente a essa primeira parte. Agora, voltando às outras questões, foi distribuído também um mail que os senhores deputados receberam ontem à noite ainda, em que se elenca as questões, à qual agora o Partido Social Democrata acrescentou também, e penso já circulou por todos, uma proposta relativa ao artigo 16 da Lei Eleitoral para o Presidente da República, mas temos também uma proposta do Partido Social Democrata para o artigo 15 da Lei Eleitoral do Presidente da República. Temos depois, da parte do grupo do Bloco de Esquerda, temos duas propostas, mas que não têm que ver propriamente com a legislação eleitoral, têm que ver com o exercício do direito de petição, e eu, relativamente a estas, perguntava se podíamos tratar depois em separado, uma vez que não é propriamente matéria de legislação eleitoral. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares?
Como o Sr. Presidente entender, eu creio que elas terão um resultado, pelo menos previsível, de serem rejeitadas, e por isso... Porque foi essa a posição do PS e PSD aqui há uns meses atrás, por economia de tempo, se calhar uma votação resolveria também já a questão rapidamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim tentarei e logo se verá. Temos depois um conjunto vasto de propostas sobre as várias leis eleitorais apresentadas pelo Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, das quais apenas duas eu chamava a atenção, são coincidentes com propostas, nomeadamente apresentadas no texto de substituição do Partido Socialista, relativamente à Lei Orgânica 1/2001, que é as relativas ao artigo 105 e 112 da respectiva desta Lei Orgânica 1/2001. Todas as outras propostas são sobre matérias não abordadas nem pelo Partido Social Democrata, nem pelo Partido Socialista nas suas propostas. E, portanto, o que eu perguntava aos senhores deputados era se, relativamente a este conjunto de propostas, retirando a questão do 105 e do 112 da Lei Orgânica 1/2001, que analisaremos em paralelo com as propostas também de redação para estes artigos apresentados pelo Partido Socialista. Relativamente a tudo o resto, eu pergunto aos senhores deputados se há condições para que as votemos em bloco ou se alguém pretende que elas sejam separadas e votadas parcelarmente, e nesse caso pedia que indicasse qual o modo de votação das mesmas. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pede a palavra.
Da nossa parte, ia pronunciar-me sobre as da Iniciativa Liberal. O pacote da Iniciativa Liberal tem dois grandes pressupostos. Um que é uma modificação do dia das eleições, que votaremos contra, e outro que tem a ver com o dia da reflexão, transversalmente nas várias iniciativas. Para dar nota e para ficar registado, não nos opomos a que se repense o dia da reflexão, designadamente no que respeita ao exercício da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não tanto no que respeita às campanhas eleitorais, que nos parecem dever continuar a não poder ter ações no sábado, mas é uma matéria que nos parece ser de relevo e de interesse e de ser discutida. Não nos parece, contudo, que a sede seja nesta revisão pontual da Lei Eleitoral Autárquica, uma vez que há o grupo de trabalho da consolidação, parece-nos que esse debate deve ter lugar nessa sede. E, portanto, votaremos contra, mas com esta nota de que, quanto a este ponto do dia de reflexão, temos simpatia por alguns pressupostos, mas que precisa de um trabalho que não estaremos em condições de o fazer. E, portanto, o que sugeria da nossa parte era que se votasse em bloco o conjunto de propostas da Iniciativa Liberal, uma vez que a votação será num caso mesmo definitiva e no outro, pelo menos em termos de ser extemporâneo neste momento, também as rejeitaremos. Depois, quanto ao bloco de matérias, das propostas que apresentámos, nada a opor a que se vote em bloco, temos aí alguns pontos que foram aqueles que enviámos há pouco, que carecem de alguma correção, e também aqui uma dúvida que o próprio Sr. Presidente há bocadinho suscitou, mas isso podemos vê-las durante o debate, quanto a algumas das redações, mas também o princípio da votação em bloco de cada um destes conjuntos que identificou, portanto, alterações à lei 1, ou seja, se calhar em bloco por cada ato legislativo, seja só por uma razão de clareza, lei orgânica 1, lei do recenseamento eleitoral, lei da bolsa de agentes eleitorais, porque também torna mais perceptível o que estamos a votar, em vez de ser o pacote, o hiperpacote completo. Isso não complica muito, diria.
Sim, senhor. Portanto, da parte do Partido Socialista, relativamente ao conjunto de matérias, fica registada a posição que tomou relativamente à questão do dia de reflexão, mas que em qualquer circunstância não se opõe a que seja votado tudo em bloco, todas as propostas constantes das várias alterações aos vários diplomas legais por parte da Iniciativa Liberal. Eu perguntava se da parte dos outros partidos também tem uma posição idêntica, se alguém se deseja pronunciar sobre estas matérias das propostas da Iniciativa Liberal, para registro, da parte do Bloco de Esquerda, não. Pergunto se o Partido Social Democrata também não. Podemos votar em bloco, então. Então, vamos passar à... Vamos, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
E já agora, só para acrescentar, nós estaremos apenas a votar a inclusão de algumas propostas no texto de substituição. Isto não inviabiliza que a Iniciativa Liberal, querendo, possa levá-los à votação amanhã na generalidade e, portanto...
Com certeza, isso é da Iniciativa Liberal, como qualquer outro autor de iniciativas. Isso...
Sr. Presidente.
Isso está fora de causa. De resto, até, eu lembrava aos senhores deputados, se não declararem... Hoje ainda entrarão no guião, porque as regras são essas. Ou seja, tem que partir a iniciativa dos próprios notificar a DAPLAN de que retiram a proposta X, Y ou Z. Mas isso é uma competência de cada grupo parlamentar, de cada autor, não é uma competência da Comissão. Sr. Deputado Telmo Correia, pede a palavra ainda.
Sr. Presidente, eu peço desculpas, é só porque, como entrei ligeiramente atrasado, não percebi exatamente que não tenho problema nenhum com a votação em bloco das propostas de Iniciativa Liberal. Há uma ou outra que mereceria a nossa concordância, não sei se foi esse também o sentido do Partido Socialista, e, portanto, só clarificar um bocadinho melhor qual a metodologia que nós seguiremos em relação a este, designadamente a uma ou outra ideia, como, por exemplo, o dia de reflexão, que merece, pelo menos parcialmente, a nossa concordância.
A posição do Partido Socialista fez apenas uma declaração para que ficasse registado que, relativamente ao dia de reflexão, manifesta a abertura, não propriamente relativamente ao exercício da campanha eleitoral nesse dia, mas sim relativamente à liberdade de expressão, nomeadamente a comunicação social, nesse próprio dia, mas que entende que esta matéria não deve ser aprovada agora, nesta fase, deve ser, uma vez que está em curso um trabalho de codificação da legislação eleitoral, deve ser em sede desse trabalho que esta reflexão deve ser feita, mas desde já deixou registada que tem alguma abertura a que se reveja essa situação na lei, não apenas para esta, mas para todos os atos eleitorais, no contexto não da campanha eleitoral, mas das outras proibições. Quanto ao resto, Sr. Deputado, só para lhe explicitar, o que eu tinha sugerido, e para já teve o consenso das bancadas que aqui estavam, era, em termos de metodologia, que nós começássemos por cuidar de saber se, relativamente ao conjunto, que é o mais vasto, de propostas que são as da Iniciativa Liberal, que apenas coincidem relativamente a propostas de outros partidos no que diz respeito ao artigo 105 e ao artigo 112 da Lei Orgânica 1/2001, em que o projeto de texto de substituição do Partido Socialista também apresenta propostas de redação para estes dois artigos. Portanto, essas víamos em conjunto quando virmos a proposta do Partido Socialista, qual das alternativas de redação é que merece o acolhimento para efeitos de texto de substituição. Eu perguntei que, relativamente ao resto, se alguém queria votar separadamente algumas das propostas da Iniciativa Liberal ou se poderíamos votá-las em conjunto. Porque, com toda a franqueza, a sensação que eu tenho, mas a expressão de voto dos senhores deputados assim confirmará ou não, é de que não há grande assentimento relativamente a todo este bloco. Mas se alguém pedir para se autonomizar votações dentro deste bloco da iniciativa liberal, com certeza que o faremos. E, portanto, o consenso para já, quer do PSD, quer do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, era que podíamos votar em conjunto, deixando apenas o artigo 105 e o 112, embora o Partido Socialista tenha feito apenas essa declaração relativamente à matéria do dia de reflexão, para que ficasse em ata, mas não se opôs a que se fizesse a votação em bloco. Sr. Deputado Telmo Correia, portanto, é este o resumo que eu posso fazer.
Sr. Presidente, eu estou mais esclarecido ainda que não definitivamente, e, quer dizer, mas qual seria, terei que dar a minha opinião. A questão é só esta, quer dizer, nós não temos problema nenhum que seja votado, repito, tudo em bloco. Nós temos leituras diferentes das várias propostas, por exemplo, temos muitas dúvidas da operacionalidade dos dois dias de votações, ainda que subsequentes, quer dizer, acho que é uma coisa que deve ser refletida e ponderada. Eu estou muito de acordo com aquilo que já sabia e que percebi agora ser mais claro, ser a posição do Partido Socialista em relação ao dia de reflexão, que, no entanto, não é a formulação exata que está na proposta de iniciativa liberal, ou pelo menos não é completa, porque, de facto, eu estou mais de acordo com a ideia que termine o dia de reflexão, mas que a campanha termine antes desse dia, ou seja, que continue a haver um dia entre o fim da campanha e a votação, ainda que se acabe com o absurdo da proibição, por assim dizer, de as pessoas não poderem falar, de não poderem dizer nada, de não poderem pôr um post, seja o que for. E, portanto, estou de acordo, penso que é esse o sentido do Partido Socialista, não é o que está na proposta de iniciativa liberal e, portanto, votaremos a proposta assim. Eu não teria problema que uma solução nessa matéria fosse avançada já, mas, enfim, não havendo consenso para isso, também não seremos nós sozinhos, porque para mais a ideia e a proposta não foi nossa.
Muito bem, Srs. Deputados. Então, vamos fazer assim. Eu vou pôr à votação as várias propostas apresentadas no projeto de lei 759. Eu vou pôr à votação apenas para efeitos de se os Srs. Deputados querem vir buscar alguma dessas propostas para efeitos do texto de substituição. É apenas isso que estamos aqui a fazer. Porque a iniciativa liberal manterá, se assim o entender, estes diplomas, este seu diploma para votação em plenária. Portanto, relativamente ao projeto de lei 759 da iniciativa liberal, eu pergunto aos senhores deputados se, retirando apenas a questão do artigo 105 e do artigo 112 da lei orgânica de alteração da redação destes artigos na lei orgânica 1/2001, que veremos em conjunto com a proposta do Partido Socialista, relativamente a tudo o resto que está neste projeto de lei da iniciativa liberal, destes articulados pretendem que seja votado para efeitos de inserção no texto de substituição. Eu vou perguntar se alguém pretender, eu peço que identifique qual é a norma que quer que conste do texto de substituição. Se ninguém pretender, pura e simplesmente damos por arrumado este 759. Portanto, alguém pretende repescar alguma destas propostas da iniciativa liberal para efeitos do texto de substituição? Não tenho a indicação de ninguém e, portanto, consideramos concluída o debate relativamente, para efeitos de texto de substituição, o debate relativamente ao projeto de lei 759. Vamos então seguindo agora a ordem dos restantes. Temos o projeto de lei 715 do Partido Social Democrata, de uma alteração do artigo 15 da lei eleitoral do Presidente da República e também de uma alteração do artigo 16, na sequência do que de manhã tínhamos abordado e que, presumo, foi distribuído e presumo todos os senhores deputados têm já na vossa posse. A proposta do artigo 15 é a proposta que aparece, é o aditamento de um artigo 15A sobre a subscrição eletrónica de candidaturas. Sabemos o que estamos a falar? Podemos passar à votação desta proposta do Partido Social Democrata? Podemos, Sr. Deputado Telmo Correia? Podemos? Então vamos votar a proposta de aditamento de um artigo 15A na Lei Eleitoral do Presidente da República com a epígrafe subscrição eletrónica de candidaturas. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Partido Comunista Português, fica aprovada esta proposta para o texto de substituição. Há ainda uma proposta do Partido Social Democrata relativo a um artigo 16 e que foi distribuída...
Não. Está no projeto de lei mesmo, é o artigo 15.
Ah, sim, está mesmo está no projeto de lei e aparece como, indicado como artigo 15, que é o número 4, é assim, senhor deputado? É o número 4 que eu ia ler, 4, 5, 6 e 9, certo? Pronto, pergunto aos senhores deputados, podemos votar em conjunto estas alterações propostas para o artigo 15?
Não estou a localizar, onde é que elas estão, senhor presidente? Peço desculpa.
Está no próprio projeto de lei apresentado pelo PSD, aparece no artigo 3º, a alteração ao artigo 15 da Lei Eleitoral do Presidente da República. E depois tem uma alteração no número 4 desse artigo 15, no número 5, no número 6 e depois um novo número 9.
Podemos votar, sim.
Podemos votar em conjunto? Sr. Deputado António Filipe.
É só aqui uma dúvida, porque no número 6 refere-se que a prova de inscrição do recenseamento eleitoral é feita por meio de documento passado pela Junta de Freguesia. Eu creio que nós já aprovámos um texto em que não necessariamente pela Junta de Freguesia, mas pode ser obtido eletronicamente através do portal do eleitor.
Vamos aprová-lo ainda daqui a instantes, mas pois. Sim, tem razão.
E, portanto, aqui ficar só a Junta de Freguesia é redutor relativamente ao passo que devemos dar.
Qual era a sugestão, Sr. Deputado?
Não tenho, mas chamo a atenção para este aspecto.
Poderia ser editar, passado pela Junta de Freguesia ou através de certidão digital emitida para a Administração Eleitoral?
Senhora Deputada.
Obrigada. Sem prejuízo, eu diria, era sem prejuízo do disposto no número 9, não é? Pode ser passada pela Junta, porque tem que
começar...
se prever as duas. Tem que se prever a eletrónica, o próprio retire e aquela que seja passada, emitida pela Junta.
Portanto, a sua sugestão é que a redação do número 6, peço a atenção dos senhores deputados, começasse por, sem prejuízo do disposto no número 9, vírgula, para efeitos dos números 2 e 4, a prova de inscrição no recenseamento eleitoral é feita por meio de documento passado pela Junta de Freguesia. E, portanto, não, ficava salvaguardada...
Vamos lá ver. Não fica,
porque
é que o número 9 remete expressamente só para o número 1 e o número 6 remete expressamente para os números 2 e 4, são coisas diferentes, não é? Portanto,
é
talvez a solução sugerida pelo deputado Pedro H. Alves resolvesse melhor, porque a prova de inscrição é feita por meio de documento passado pela Junta de Freguesia ou, como é que era?
Ou nos termos do artigo 9. Para efeitos do número 2 e 4, a prova de inscrição no recenseamento eleitoral é feita por meio de documento passado pela Junta de Freguesia ou emitida nos termos do número 9.
Está bem.
Que remete para a declaração, não é?
Sim, pode ser.
Ou emitida...
Ou nos termos do artigo 9, do número 9.
Portanto, para efeitos, a prova de inscrição é feita por meio de documento passado pela Junta de Freguesia, vírgula, ou nos termos previstos...
Ou emitida nos termos do...
Pois, porque é a prova de inscrição. Ou emitida nos termos
do número
9.
Já abrange tudo, não é?
Pronto, já foi tomado nota, portanto, sabemos o que vamos votar. Vamos então votar em conjunto... todas estas propostas de alteração dos números 4, 5, 6 com este acrescente que agora ficou registado e o novo número 9 do artigo 15 da Lei Eleitoral do Presidente da República. Quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do Partido Comunista Português, ficava, e o voto favorável dos restantes senhores deputados, fica aprovada esta alteração para o texto de substituição. Relativamente às propostas do Partido Social Democrata, era tudo nesta fase, certo? Sr. Deputado Carneiro?
Sim, só teremos que fazer depois aquela retificação que eu fiquei de recordar, Sr. Presidente, no artigo que falava sobre a implementação no prazo de 90 dias, não é? Portanto, aprovando as assinaturas digitais na lei do Presidente da República, da eleição do Presidente da República, o sistema eletrónico será construído no prazo de 90 dias, não é? E, portanto, tínhamos aprovado já para os grupos cidadãos eleitores, agora teríamos que acrescentar também...
Mas eu pedia que essa proposta pudesse chegar
no final.
A redação...
É a redação final. É só acrescentar o referente.
Diga-se, deputado. É que nós, quer dizer, para incluirmos essa norma, precisamos ter a sua redação, é só por isso. Okay. E colocá-la.
A do PS, já tínhamos aprovado.
Ah. Pois, de facto, quer dizer, a norma que nós de manhã aprovámos era um artigo autónomo que dizia que a plataforma eletrónica referida no artigo anterior é disponibilizada no prazo de 90 dias a contar da publicação da presente lei. A proposta era, portanto, em vez de dizer a referida no artigo anterior, era poder ter a referência às duas questões. Está compreendido, senhores deputados? Podemos dar por assente essa metodologia? Ninguém se opõe e, portanto, assim ficará. E, portanto, aquilo que aprovámos de manhã, nesta norma autónoma, em vez de dizer a plataforma eletrónica referida no artigo anterior, dirá referida no artigo anterior e indicará também aquilo que for a questão relativa à presença da República. E depois manter-se-á, é disponibilizada no prazo de 90 dias, portanto, a questão aí fica idêntica. Portanto, as propostas do Partido Social Democrata para este texto de substituição estão vistas. Seguindo a sugestão que me pareceu apropriada do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, temos ainda, relativamente ao Projeto de Lei 719 do Bloco de Esquerda, as propostas de alteração ao artigo 24 e 24A do exercício do direito de petição, embora não tendo que ver com as matérias eleitorais, uma vez que se pronuncia eventualmente a não existência de uma maioria da sua aprovação, ficava já arrumada em termos de processo legislativo e, portanto, eu vou pô-las à votação para se evitar que depois se volte a este processo legislativo noutra fase. Vou pôr então à votação em conjunto as propostas de alteração do artigo 24 e do artigo 24A da Lei 4390, de 10 de agosto, que regula o exercício do direito de petição, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitada com o voto favorável do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS-PP e o voto contrário do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Passamos então agora ao texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista, que está distribuído, que tem, digamos assim, quatro componentes. A primeira relativa à alteração dos artigos 75, 77 a 79, 83, 113, 105 e 112 da Lei Orgânica 1/2001. Vamos começar por tratar desta proposta de texto de substituição que foi apresentado pelo Partido Socialista. Relativamente a estas propostas de alteração, a este texto de substituição, eu pergunto se querem votar separado artigo a artigo ou se podemos votá-las em bloco. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, está-se a referir, portanto, a alteração da Lei Orgânica 1/2001, referente às matérias que ainda faltou ser votadas. É isso, não é?
É várias. É a 1, é a 3, é a 1. É.
São várias, são estas três.
Sim. Relativamente à lei 1/2001, da nossa parte poderíamos votar todos esses artigos em bloco.
Sim, portanto é os artigos, para que fique claro, é os artigos, a nova redação do artigo 75, estamos a falar da Lei 1, Lei Orgânica 1/2001, o artigo 75, artigo 77 a 79, artigo 83, artigo 113 e artigo 105 e 112. Eu não percebo porque é que o 113 está antes do 105 e do 112, não sei se há aqui um lapso. Se calhar o 105 e o 112 foi acrescentado mais numa segunda leva. Mas isso arrumar-se-ia depois na redação final, a sequência normal da... relativamente a este conjunto de alterações à Lei 1/2001, à Lei Orgânica, o PSD pretende votar alguma redação em separado?
Não, Sr. Presidente, é que fez uma observação que suscitou-me aqui uma dúvida. Porque disse que o 112 e o 113 estavam antes do 105, mas no texto que nós temos o 105 está no lugar apropriado e, portanto, tenho receio que haja outro texto que não seja este que estamos a ver.
Não, eu estou a falar no proémio.
O proémio é que estava mal.
No proémio do artigo 2º, eu segui o que está cá escrito. Diz, os artigos tal, 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 passam a ter a seguinte redação. E aqui no proémio o 103 aparece antes. É lapso, portanto, passa depois para a frente. Portanto, eu vou votar primeiro as redações para o 105 e 112 propostas pela Iniciativa Liberal, e se elas forem, não forem aprovadas, depois votaremos em bloco as propostas do Partido Socialista. Pode ser? Portanto, ponho à votação as propostas de nova redação do artigo 105 e do artigo 112 da Lei Orgânica 1/2001, apresentada, a redação apresentada pela Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica com a abstenção do CDS, voto contrário dos restantes senhoras e senhores deputados, fica rejeitada esta redação. Vamos então votar em conjunto as propostas de redação apresentadas no texto de substituição pelo Partido Socialista, relativas aos artigos 75, 77 a 79, 83, 105, 112 e 113 da Lei Orgânica 1/2001. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do CDS-PP, voto favorável dos restantes senhores deputados, fica aprovado para o texto de substituição estas propostas de alteração. Temos agora um segundo conjunto de propostas de alteração que teve uma distribuição há pouco com pequeninas correções relativo à Lei Orgânica 3/2020. E que tem que ver com alterações de redação nos artigos 3 a 7, 9 a 11 e depois o acrescento de um artigo 10A e de um artigo 10B na Lei Orgânica 3/2020. O texto de... Eu pedi ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves só para explicar as pequenas alterações que distribuiu há pouco, que é para todos estarmos cientes do que se vai pôr à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi-nos chamada a atenção para um facto que é a recomendação da Autoridade da Saúde manter-se no sentido de haver quarentena de 48 horas dos boletins, o que significa que para cumprir todos os prazos e, portanto, não sendo possível, ou melhor, perante estes dados e para cumprir todos os prazos, não é possível fazer a antecipação das datas que inicialmente prevíamos. Portanto, no fundo, estamos a repor os intervalos de tempo que estão em vigor na Lei 3/2020. Pode dar-se o caso, dava já nota disso, que a reposição leva a que estejamos agora a votar normas que estão absolutamente idênticas às que estavam anteriormente. Teríamos que depois confirmar mais adiante em sede de redação final. Eu diria que é consensual que se a norma for absolutamente idêntica, na verdade não há alteração e pode ser substituído por uma chaveta com os pontinhos, caso não haja alteração. Eu penso que em vários casos há, contudo, alterações, porque muitos deles, nem que sejam pontuais para ajustar à especificidade ou para garantir que ela se aplique às autárquicas, portanto é mesmo necessário, para lá do prazo, fazer estas alterações. Em qualquer cenário, enfim, ocorrendo uma circunstância de ser absolutamente idêntica, a questão não se colocaria, podia-se resolver assim. A outra tinha a ver com a questão que já vínhamos há pouco, sobre o número de identificação. Eu que sugeria que se usasse a mesma redação que o Sr. Presidente propôs para desbloquear o tema há instantes e que, portanto, em vez de ser tipo de documento de identificação, depois se acrescentasse nacional ou estrangeiro, consoante os casos, e, portanto, ficava resolvido nos mesmos termos. E, finalmente, demos nota de que era necessário ainda introduzir mais duas coisas. Uma alteração ao artigo 21. Peço desculpa, isso é depois na lei do recenseamento, não é nesta, não é na lei 3. Depois falaremos disso quando chegarmos a esse. Portanto, e para já, é só os relativos à lei 3/2020. Portanto, os restantes são noutros atos legislativos.
Muito bem, senhores deputados. Sr. Deputado Cardeiro.
Sr. Presidente, uma vez que tem a ver com esta lei, depois verá em termos de metodologia como é que podemos fazer isto. Portanto, nós demos entrada, juntamente com o Partido Socialista, de uma proposta de uma alteração do artigo 6º desta lei, que eu passo a explicar. Tem a ver com o facto de, como sabem, na votação das pessoas contaminadas com Covid ou em quarentena, portanto, alguém da autarquia vai a casa. Como estamos a falar de eleições autárquicas este ano, aquilo que nós propomos é que nem o Presidente da Câmara, nem os respectivos vereadores possam ir à casa das pessoas recolher boletins de voto, porque isso de alguma forma pode ser uma forma de fazer campanha eleitoral. E, portanto, nós demos entrada na Comissão de uma redação de um número 3, sem alterar os restantes, que basicamente diria isto.
Para efeitos dos números anteriores, que é os artigos que refere a ida do Presidente da Câmara ou de quem o substitui, nomeadamente os vereadores, na eleição dos órgãos das autarquias, portanto, para efeitos dos números anteriores, na eleição dos órgãos das autarquias locais, o Presidente da Câmara ou os vereadores em sua substituição são sempre substituídos por funcionários municipais, sem prejuízo do disposto número 6. Esse número 6 é aquele que diz que podem ser funcionários da Administração Central se não houver funcionários das câmaras.
O número 6, que era o número 5 atual, e, portanto, isto é a inclusão de um novo número 3, que se refere aos números 1 e 2, e que depois empurra os outros números, renumera os outros números para 4, 5 e 6. Está compreendido por todos os senhores deputados o princípio? Podemos pôr à votação o conjunto de propostas do Partido Socialista, nela se incluindo este novo número 3 do artigo 6º, com a consequente renumeração dos restantes números. Podemos passar à votação nestes termos? Sr. Deputado Pedro Delgado, Sr. Deputado Hugo Carneiro?
Nós só temos uma dúvida que gostávamos de perguntar ao Partido Socialista, que é no artigo 5º, no número 2, colocam o sétimo dia, quando antes estava o quarto dia. Portanto, nós estamos... Portanto, a lei atual, desculpem, estava no sexto dia. Portanto, nós estamos aqui a fazer esta alteração, não percebemos exatamente porque é que é proposto. Se pudessem explicar...
Tinha a ver com a compaginação com os dados novos, mas no fundo era aqui para ter um bocadinho de antecedência para saber quem é que são os delegados que eventualmente acompanham as equipas e para poderem ser organizadas. Ou seja, como isto não afeta os procedimentos de votação propriamente ditos, é mais para a Administração Eleitoral saber quantos é que vão em rumaria, salvo seja, mas quantos é que acompanham a equipa que recolhe os votos, podia ser vantajoso ser haver mais um dia para a preparação e, portanto, no fundo, as candidaturas tinham era que indicar, caso queiram ter delegados, com um dia antes.
Na prática, se eu posso explicar a mecânica e que não... que se tentou encurtar para se aumentar o número de cidadãos afetados pela Covid, que ainda assim, mesmo em cima do ato eleitoral, e que ainda assim pudessem, tentou-se encurtar os prazos. Mas verificou-se que não é possível encurtar os prazos, porque a Direção-Geral de Saúde confirmou que não, a quarentena de 48 horas relativa aos subscritos recolhidos tem que se realizar. E, portanto, não foi possível puxar tudo para trás. A única coisa, então, que se faz é, entre o décimo e o sétimo dia anterior, como estava previsto, todos os cidadãos que estejam já nesta situação devem sinalizar que pretendem votar em casa ou onde estão hospitalizados. Depois, o que estava previsto era que no sexto dia, no dia seguinte, os delegados das listas que quisessem acompanhar a recolha dos votos o sinalizassem. Mas, na prática, eles podem sinalizar logo no sétimo dia e isso agiliza mais o processo para a constituição das equipas, que só vão à casa das pessoas no quinto e no quarto dia anterior. Porque depois, o terceiro e o segundo dia, não foi possível encurtar, porque é o tal período de quarentena. Porque depois, a véspera, É o dia que é utilizado para que as forças de segurança recolham os subscritos já quarentinados, não sei se este termo existe, mas que já passaram pela quarentena, recolham os subscritos e os levem para as assembleias de voto, onde às 7:30 da manhã do domingo são descarregados em urna. Portanto, no fundo, a questão aqui é apenas, em vez da sinalização dos delegados de lista que queiram acompanhar a ida à casa das pessoas para recolher, deva ser feita até ao sétimo dia e não até ao sexto. É só esta alteração, certo, Sr. Deputado? Está, Sr. Deputado Hugo Carneiro?
Sim, Sr. Presidente, nós votaremos naturalmente e podemos votar isto de forma agregada da nossa parte. Registramos que estamos a retirar um dia para a indicação dos delegados, mas também não é por aí que a questão...
Não é para a integração dos delegados, Sr. Deputado, para que fique claro, não é porque eu esteja a defender a proposta em si. Eu, por acaso, pessoalmente não tenho nada contra ela. É apenas para a sinalização, para dar mais tempo para que se organizem as equipas que vão, porque na prática as listas que queiram participar nesse ato de recolha dos votos, tanto podiam sinalizar no sétimo, como no oitavo, como no nono dia. Quer dizer, é uma mera sinalização com indicação das pessoas para que depois, uma vez constituídas as listas, que vão ser, na prática, no sexto dia anterior, elas serem contempladas. Portanto, não está, na prática, objetivamente, não está a prejudicar nada nem ninguém. Penso eu, não sei se estou a ver mal, mas podemos passar à votação, então. Votaremos, então, em bloco, relativamente a este conjunto de alterações, o texto de substituição de alterações aos artigos 3 a 7, 9 a 11, e o acrescento 10A e 10B na Lei Orgânica 3/2020, sendo que no artigo 6º se acrescenta um novo número 3 com a redação que foi há pouco explicitada pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, para salvaguardar a não participação direta de presidentes e vereadores na recolha de votos relativos às eleições autárquicas. Ainda não é desta... Deputado Hugo Carneiro.
Eu peço desculpa a todos os senhores deputados e ao senhor presidente, mas de facto são muitos documentos. Portanto, este artigo 10A nós pedíamos que fosse votado à parte.
Sim, senhor. Então, começaremos por votar o 10A. Vamos votar a proposta do Partido Socialista do aditamento de um artigo 10A. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. O voto contrário... Ah, peço desculpa.
Eu peço isto porque eu não consegui não localizei o artigo 10A. Eu da votação até às 8? Está bem.
E era uma mítica porta do Estádio de Alvalade também.
É a duração do período de votação.
É a abstenção, Sr. Presidente.
Portanto, fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS, o voto contra do Partido Social Democrata e o voto favorável do Partido Socialista. Vamos agora votar os restantes, repito, artigo 3 a 7, 9 a 11 e 10B. Vamos votar agora em conjunto, sendo que o artigo 6 tem aquela alteração que há pouco referimos. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes artigos que foram citados ficam então aprovados para efeitos do texto de substituição. Temos agora ainda neste texto de substituição, relativo à Lei 2299, as propostas do Partido, apresentadas num texto de substituição do Partido Socialista para as redações dos artigos 2 a 6 e 8 da Lei 22 de 99. Pergunto aos Srs. Deputados se podemos votar em conjunto ou se pretendem. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, nós no artigo 8º, a lei atual tem um número 4, que desapareceu aqui nesta proposta. Portanto, imaginamos nós que possa ter sido revogado. E era só para esclarecer essa matéria e a sua justificação.
Sim, senhor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Valls. Pode ser que tenha sido mero lapso, não sei.
Qual era o...
Era no artigo 8º, na nova redação dada ao artigo 8º da lei 2299... Na nova redação, no texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista, o artigo 8º aparece apenas com 3 números, sendo que o número 1 e o número 2 não...
É lapso.
Portanto, o número 4 mantém-se com pontinhos, certo?
Diga. Este é que não apareceu. O 4 não apareceu.
Só para esclarecer. Portanto, o número 4 é para manter. É. Portanto, tem que se acrescentar 4 com uma chaveta e 3 pontos, certo? Assim será. Já foi tomado nota. Tirando essa questão, podemos votar em conjunto, portanto, com esta retificação. Vamos votar a redação proposta, as alterações propostas para os artigos 2 a 6 e 8 da Lei 2299, no texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS-PP. E o voto favorável dos outros senhores deputados, fica aprovada esta alteração para o texto de substituição. Por último, temos a proposta do Partido Socialista para alteração da redação do artigo 13 da Lei 1399. E depois ainda temos a proposta que chegou há pouco, do alteração também do artigo 21. De nova redação da linha D do número 1, com o texto de emitir as certidões de eleitor cuja emissão lhes é requerida. Pergunto aos Srs. Deputados, podemos votar em conjunto estas duas coisas ou se pretendem votar primeiro as alterações ao artigo 13 e depois ao artigo 21? Podemos votar em conjunto? Não há aqui da parte do PCP e do Bloco de Esquerda, podemos? Podemos estar, Sr. Deputado Carneiro? Podemos? Em conjunto. A alteração quer ao artigo 13, quer ao artigo 21 da lei 1399. Vamos votar então em conjunto estas propostas de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, ficam aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, presumo que não falta votar nada relativamente ao texto de substituição. Pois, há apenas as... os artigos preambulares... Há um artigo 7º, novo. Agora estamos a falar não de alterações à legislação, mas do artigo 7º do, enfim, do documento base, do texto de substituição, e que eu lia, tem epígrafe primeira atualização, e o texto é a primeira atualização do montante atribuído aos membros das mesas, nos termos do artigo 9º da Lei 2299, 21 de Abril, é realizada em 2022. Portanto, remete para 2022. Pergunto aos senhores deputados, se o senhor deputado o Carneiro.
Sim, senhor Presidente, só para esclarecer aqui uma coisa com o autor da proposta. Portanto, a ideia que eu tenho é que estes valores estão congelados à data de hoje, é isso? E, portanto, eles dependiam da atualização pela inflação e isso estará congelado. E a ideia é retomar... Muito bem, obrigado.
Não sei se o Sr. Deputado António Filipe deseja usar a palavra.
Quer dizer, não é exatamente isso. O problema é que na legislatura anterior, não, há duas legislaturas atrás, houve uma redução severa, em nome da Troika, do que era pago. E isso nunca foi reposto. Agora, isto também parece relativamente dispensável, porque este ano já não vai ser reposto, porque senão o Sr. Primeiro-Ministro era capaz de correr para o Tribunal Constitucional. Portanto, agora dizer aqui que será em 2022... Em 2022, só se houver eleições antecipadas para a Assembleia da República, caso contrário, não haverá nenhumas. E, portanto, eu não sei, quero que é relativamente dispensável, como em 2001 não haverá, pode haver em 2022 ou pode haver em 2023. Bom, portanto, o sentido útil é reduzido, não é? Mas, de qualquer maneira, não há oposição da nossa parte a esta norma.
Senhora Deputada Isabela Onete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no fundo é dar indicação de que o valor pago aos membros da mesa tem de ser atualizado. Não poderá ser feito este ano por causa da Lei Travão. Em todo caso, nós sabemos por experiência que após as eleições autárquicas, em regra, há um conjunto de eleições intercalares nas juntas, nas assembleias de freguesia, precisamente pela impossibilidade de... Portanto, em regra, há um conjunto e, portanto, isso obriga a que haja uma previsão, pelo menos orçamental para 22, para que se faça a atualização desse montante. É essa a intenção desta norma. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pela explicação. Eu, pegando um bocadinho na explicação dada também pelo Sr. Deputado António Filipe, perguntava se a redação, para ficar mais claro, se podia ser a seguinte. Dizer-se que a epígrafe ser apenas atualização e dizer-se no texto a atualização do montante atribuído aos membros da mesa nos termos dos artigos tais, é retomada a partir de 1 de janeiro de 2022. Porque ela não é uma única atualização, ela depois vai passar a ser regular de acordo com as regras da inflação. Portanto, conforme foi explicado, ela foi congelada, o congelamento existe neste momento e tem que ser desativado para se retomar a atualização regular. É assim?
Nessa altura talvez fosse melhor ir buscar a norma que congelou e dizer que fica sem efeito para se retomar esse valor.
Mas tinha que se repristinar sempre, não é? Não basta revogar a norma que congelou.
Exato.
Sr. Deputado T. Delgado Alves.
Na Lei 18 de 2014, é o artigo 3º este que o Sr. Deputado Isabel Neto se referia, a redação é: a primeira atualização do montante atribuído aos membros das mesas nos termos do presente artigo é realizada em 2015. Portanto, usou-se a mesma estrutura. Portanto, a ideia é voltar a utilizar a mesma estrutura, dando
então
nota
sim.
Que é em 2022.
Então pronto. E, portanto... então utilizaremos o mesmo texto. Vou pôr então à votação o artigo 7º, conforme é proposto pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, só retomando aqui algo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de referir, portanto, a Lei 18 de 2014, no artigo 3º, tinha a primeira atualização. E nós aqui na epígrafe do artigo também temos primeira atualização. Tínhamos só que compatibilizar aqui, porque não há muitas vezes a primeira, não é?
Voltou a ser adiada, não foi feita.
Não percebi.
Nunca foi feita, portanto, foi adiada, nunca foi feita. O montante mantém-se 50 euros.
Não chegou a ser feito.
Ok. Muito bem.
Sim, assim.
Não chegou a ser, ficou no papel. Sim, mas de qualquer maneira, o primeiro é escusado, não é? Basta dizer a atualização. Basta dizer a atualização. Então, votaremos apenas com a atualização, quer na epígrafe, quer na redação do texto. A atualização do montante atribuído aos membros das mesas é realizada em 2022. Fica assim. Vamos votar assim. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu ponho também à votação, que não pus à votação, nós alterámos, nós votámos já as redações dos artigos alterados, mas não votámos, digamos, o corpo dos artigos que enuncia estas alterações. Portanto, indiciariamente, os seus deputados confiam na mesa para colocar o corpo do artigo que bata certo com os números dos artigos que estão em alteração. Fica então assim concluída a mesa, assim que vamos tentar terminar imediatamente para poder enviar para a DAPLEN. Enviaremos logo para os senhores deputados também, ao mesmo tempo que for enviado para a DAPLEN, para efeitos de escrutínio. E, de qualquer maneira, lembrava aos senhores deputados aquilo que falámos no início desta segunda parte da reunião. Ou seja, o envio deste texto de substituição para a DAPLEN faz com que este texto de substituição entre no guião de amanhã, mas não faz, automaticamente, que as propostas de cada um dos partidos sejam retiradas do guião. Isso só acontecerá por iniciativa própria de cada um dos grupos parlamentares. Portanto, os senhores deputados verifiquem o texto de substituição. O Partido Socialista pede desde já, pronto, o Partido Socialista é que fica desde já no relatório que retira a benefício do texto de substituição. Os outros partidos, o Bloco de Esquerda também e o PCP também. Portanto, ficará já no relatório, o CDS também, ficará já no relatório que o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS retiram as suas propostas a benefício do texto da votação no texto de substituição. O PSD indicará ou fará como entender. Assim será, e os outros partidos a mesma coisa, fica assim. A outra nota é que este texto de substituição é um texto de substituição na generalidade e a Comissão enviará apenas como um texto de substituição indiciariamente aprovado na Comissão como texto de substituição da generalidade. E a votação definitiva far-se-á em plenário, na generalidade, na especialidade e final global. Muito obrigado, senhores deputados. Eu penso que é tudo e obrigado pela vossa colaboração. Termina aqui a nossa reunião.